voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos de notícias.
Notícias.
Começando com uma notícia que vai interessar todos os nossos ouvintes. Termina hoje, 8 de agosto, o prazo para quem está fora do seu domicílio eleitoral pedir segunda via do título de eleitor. O pedido pode ser feito em qualquer cartório eleitoral do país. Para quem está em seu domicílio eleitoral, o prazo para pedir segunda via do documento termina em 27 de setembro, 10 dias antes do primeiro turno das eleições. É necessário levar um documento de identificação para fazer o pedido de segunda via do título de eleitor. Na falta da carteira de identidade, valem certidões de nascimento ou casamento, ou ainda a carteira de trabalho.
E vamos ao Rio Grande do Norte. Notícia da Tribuna do Norte. A greve dos fiscais agropecuários federais, iniciada em todo o país na última segunda-feira, já causa prejuízos no Rio Grande do Norte. Os agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspenderam por tempo indeterminado inspeções, registro e certificação de produtos, afetando a importação e exportação de produtos de origem vegetal e animal. No Porto de Natal, um carregamento de 300 toneladas de atum foi retido. A carga é avaliada em US$ 2 milhões. A embarcação que pescou o atum está ancorada no porto, mas o produto será transferido hoje para contêineres. Cerca de 250 toneladas seguiriam para o Japão, principal consumidor, e o restante seria comercializado dentro do país.
É, e no Ceará, o destaque também é uma greve. É, segundo o Diário do Nordeste, o presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Ceará, Carlos Façanha, disse que no estado foi total a adesão à greve nacional dos agentes e delegados da Polícia Federal. Segundo o sindicato, o movimento grevista respeitou a determinação legal de manter, no mínimo, 30% dos funcionários trabalhando. Mesmo assim, os serviços de emissão de passaportes e concessão de portes de arma estão suspensos. A greve atinge todos os estados brasileiros e hoje peritos, papiloscopistas e escrivãos também vão cruzar os braços. Mas o presidente do sindicato disse, em relação à emissão de passaporte, que serão respeitados os casos de emergência. Ele acrescentou que os casos em que o cidadão já esteja com passagem marcada também serão atendidos.
E é bom esclarecer que papiloscopistas, que essa é uma palavra difícil, é aquele pessoal especializado em impressões digitais, né? É, é importantíssimo isso para a polícia, né?
Isso.
Evidentemente, né? Bom, temos uma informação também aqui do Piauí, do site Acesse Piauí. O Portal da Transparência do Piauí vai divulgar, a partir de hoje, os dados referentes aos salários dos servidores do Poder Executivo do Governo do Estado. A divulgação cumpre determinação da Lei de Acesso à Informação Pública. Com a divulgação dos dados, o Piauí, juntamente com o Distrito Federal, se torna um dos primeiros estados a divulgarem os salários dos seus servidores. Os primeiros salários publicados serão dos servidores efetivos, ativos e inativos, comissionados, direção e assessoramento superior, o DAS, e pensionistas. Os dados informados serão nome, lotação, função, salário bruto, imposto de renda, previdência, demais descontos, por exemplo, consignações, empréstimos, pensões alimentícias e também o salário líquido, né? Porque é bom ver, né, que o salário bruto que aparece não é o que o cara recebe, né? Ele, na verdade, é bom que coloquem tudo mesmo para que vejam.
É, mas pensão alimentícia, consignação, empréstimo não devia ser colocado, porque isso...
Você acha muito pessoal, né?
Não, e outra coisa, assim, o salário de quem paga pensão alimentícia tem empréstimo é bem menor que o meu, porque eu não estou pagando empréstimo e nem pago pensão alimentícia.
Ah, né? sim.
Na verdade, isso fica meio
mentiroso. Claro.
O salário líquido inclui consignação, empréstimo, pensão alimentícia.
Inclusive,
eu acho que aqui no Distrito Federal não foi descontado isso, né? Não foi colocado o salário líquido sem esses outros descontos, só com os descontos obrigatórios. Né?
É um assunto que tem causado sua polêmica, sem dúvida, né?
Isso.
E temos ainda informações de Mato Grosso, né, Malu?
Vamos a Mato Grosso com informações da Gazeta de Cuiabá. O juiz Yale Sabo Mendes, do 5º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá, condenou a empresa TIM Celular, de novo a TIM, ao pagamento de indenização por danos morais a um cliente no valor de R$ 24.880. O juiz entendeu que a empresa vinha derrubando, olha lá, de forma proposital, as chamadas de usuários do plano Infinity, como alegou a consumidora. Na decisão, o juiz ressaltou que ficou comprovada a responsabilidade na conduta da empresa, pois no sistema do Código de Defesa do Consumidor, é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente dentro da lei. Em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, acusou a TIM, por meio de um relatório, de interromper de propósito chamadas feitas no plano Infinity, no qual o usuário é cobrado por ligação e não pelo tempo da chamada, como a gente falou agora
anteriormente.
Pouco, né?
É um dos temas do momento, assim, inclusive nas redes sociais, só se fala nisso.
Inclusive, né? É o tema que está sendo debatido hoje nas comissões aqui no Senado, como a gente também já falou.
Muito importante. Bom, aqui temos uma informação do Acre. O metro quadrado de imóvel no Acre fechou o mês de junho com uma leve variação, alta de 0,01% de alta em relação a maio. Houve um aumento de 89 centavos em relação ao valor anterior de R$ 891,31. Com tal valor, o metro quadrado no estado despencou no ranking dos mais caros do país, saindo do terceiro lugar direto para a quinta posição.
Quem diria, hein? O Acre está em
quinta posição.
Em terceiro, passou para a quinta.
De qualquer maneira, indica que é cara, né?
É caro
o imóvel no Acre. À frente do Acre, no ranking do metro quadrado mais caro, estão o Rio de Janeiro, que segue disparado na frente, com custo de R$ 952,72. São Paulo, Distrito Federal, que a gente sabe que é muito caro aqui o metro quadrado, e Roraima. O menor custo de metro quadrado do país é em Pernambuco, com R$ 765,13, ou seja, mais de R$ 200 aproximadamente, mais barato, né?
E isso não é a realidade, isso daqui é uma média, eu não sei de onde, entendeu? Porque
se
você for no Rio de Janeiro, em Ipanema e Leblon, isso daqui sobe bastante.
Ah, com certeza.
Principalmente agora, que nós vamos ter daqui a 2 anos, né?
Nós vamos ter
daqui a 2 anos a Copa e daqui a 4 as Olimpíadas, né? Os preços no Rio de Janeiro estão disparados.
Mas vamos falar claro, Ipanema e Leblon, você tem aquele mar maravilhoso. É isso. Bom, vamos então ao Minuto Cultural para Natal.
Minuto Cultural.
Em Natal, o Balé da Cidade apresenta o espetáculo Teia, criado a partir da obra Doroteia, de Nelson Rodrigues. A apresentação será nesta quinta-feira, no palco principal do Teatro Alberto Maranhão, às 8 da noite. O teatro fica na Praça Augusto Severo. Ainda em Natal, a cantora e compositora Maria Gadu se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Riachuelo. A artista paulista apresenta o show de divulgação do seu segundo álbum de estúdio, Mais Uma Página. No repertório, músicas como Chimbalayê e Rapt-me Camaleoa. O show será às 9 da noite, no Teatro Riachuelo, que fica no Shopping Midway Mall.
Agora vamos saber mais sobre o Observatório Nacional da Dengue, um aplicativo para aparelhos eletrônicos que permite acompanhar em tempo real a incidência de casos dessa doença. Sobre o tema, eu entrevistei o professor Ricardo Valentim, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vamos à entrevista. Bom dia, professor.
Bom dia, João. Pois não?
Professor, em primeiro lugar, o senhor poderia falar como se chegou a esse aplicativo para mapear o número de focos e a incidência da infecção pelo mosquito Aedes aegypti?
Pois não, então como é que ocorre? A motivação primeira para o trabalho foi a seguinte: nós temos hoje aqui no estado do Rio Grande do Norte um um atraso entre a detecção do foco e a execução pelo poder público. Então, como ocorre? Hoje o processo é todo feito num formulário de papel. Então, o agente de endemias, ele visita a casa dos moradores de um determinado bairro e ele vai notificando. Esse processo do papel até chegar à Secretaria Estadual de Saúde leva, em média, de 15 a 30 dias. E o foco da dengue, a larva da dengue do Aedes aegypti, ele eclode em 7 dias. Ou seja, do processo da detecção do foco até a tomada de decisão, a gente já está na quarta geração do mosquito. Então, já pode ter iniciado aí um processo de epidemia no município ou naquele bairro. Então, isso é a grande motivação. Então, com esse aplicativo, a gente consegue acelerar o processo de tomada de decisão, que passa a ser em tempo real.
A universidade já pensou em, digamos, passar esse conhecimento, esse aplicativo, para outros estados do país?
Já, a gente tem interesse, inclusive, de passar esse aplicativo e transferir essa tecnologia para o Ministério da Saúde, especificamente o Departamento de Atenção Básica, o DAB. Por quê? Porque ele é responsável pela atenção básica à saúde, ou seja, esse aplicativo, ele é um aplicativo também focado, né, e voltado para a atenção primária, ou seja, é tratar antes das pessoas adoecerem, porque é muito mais barato evitar que as pessoas sejam contagiadas pela dengue do que, por exemplo, eu tratar o paciente com dengue. Então, a gente está atuando bem na atenção básica. É uma tecnologia assim, que o Ministério da Saúde tem condições de absorver, porque é uma tecnologia barata.
Agora, se isso se tornar um sistema nacional, vai diminuir os custos, né? Porque supõe que é todo um custo em equipamentos, né?
É, com certeza. Né? O custo hoje maior são os custos para aquisição dos equipamentos móveis, né? Dos dispositivos móveis, que são tablets ou smartphones. Mais apropriados são tablets. Que aí você tem tablets hoje em vários níveis de valores, mas basicamente que esse tablet tem que ter uma conexão 3G ou uma conexão com internet e um GPS. E o restante é o software que nós desenvolvemos, que fica em duas pontas. Uma parte do software fica no tablet e outra parte no servidor de grande porte, que nós temos hoje na UFRN, que tem condições de processar essa informação a respeito dos focos de dengue para todo o Brasil.
Na sua opinião, esse sistema que vocês criaram vai possibilitar um barateamento do combate à dengue, inclusive um avanço maior na prevenção da doença?
Com certeza. Né? O projeto, esse sistema, ele se divide em duas partes. Sua pergunta foi muito boa, porque eu tanto tenho a informação para o gestor público, né, em tempo real, em tempo hábil, ele vai conseguir tomar a decisão na hora que é detectado o foco, como a população também. A população, antigamente, nesse processo atual, nesse processo tradicional, como é feito hoje, ele só sabe que as pessoas estão adoecendo com dengue. Mas com esse sistema que a gente desenvolveu, eles vão saber também que na sua rua, no seu bairro, tem incidência de dengue, através do portal do Observatório Nacional da Dengue, que mostra no mapa aonde tem os focos de dengue e qual a incidência. Além de notificar também essas pessoas através das redes sociais, Twitter e Facebook. Então, a população passa a ser corresponsável no processo. O gestor público, ele toma ação para botar o agente de endemia, para passar o carro fumacê, mas a população pode se organizar e fazer, por exemplo, um caça ao mosquito na sua rua, no seu bairro, sabendo que naquela rua tem incidência de fogo. Não esperar somente pelo poder público.
Professor, por último, a dengue é uma doença que afeta numerosos países de clima tropical no mundo, né? Como é o caso da maior parte do Brasil, né? Que tem esse clima tropical. Esse aplicativo também não poderia ser utilizado até pela Organização Mundial da Saúde para contribuir a atacar essa doença em diversos países pobres?
Com certeza. Além de poder ser utilizado por outros países, ele pode também se estender, não somente para a dengue, mas para outros tipos de vírus que são transmitidos por mosquito. Ebola, febre amarela, e aí vai, entendeu? Inclusive pode aplicar também para a doença de Chagas e aí uma série de outras coisas que esse software pode ser desdobrado.
Vocês já receberam contatos de outros estados?
Estamos recebendo alguns contatos de alguns estados, o pessoal de São Paulo entrou em contato, de outras regiões aqui do nosso próprio estado, alguns municípios, mas a gente está aguardando uma ação junto com o Ministério da Saúde, para que a gente faça uma coisa a nível nacional, não fique fazendo tovarejo, porque enquanto a universidade para a gente administrar isso fica muito difícil.
Professor Ricardo Valentim, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Muito obrigado, estamos à disposição.
Bom, agora nós temos mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra. No Som Brasilis, uma homenagem a Celso Blues Boy. Vamos ouvir mais uma canção assinada por Celso Blues Boy. O guitarrista, cantor e compositor carioca morreu nesta segunda, vítima de câncer, aos 56 anos. Teremos mais um dueto, desta vez com antigos parceiros, a dupla Sai Guarabira, que divide os microfones com Celso em Forasteiro, faixa do disco Marginal Blues de 1986.
Sem destino.
Ouvimos Forasteiro, com Celso Blues Boy e a participação da dupla Sai Guarabira. No Som Brasilis, uma homenagem ao guitarrista Celso Blues Boy, que morreu nesta segunda-feira.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
E vamos agora a um pequeno intervalo.
O Senado é mais Brasil.